O meu nome é Marcelo Garbini e esse é mais um Passeio pelas Palavras. Episódio de hoje, as vaginas que nasceram no meu rosto. No começo do ano passado, teve um dia que eu acordei de manhã para ir dar uma palestra, fui me trocar e me dei conta de que não tinha uma maldita cueca limpa na gaveta. Isso acontece porque eu moro sozinho, me dedico muito ao meu trabalho e fico mergulhado no meu mundo introspectivo, pensando bastante. E pouco tempo sobra para as tarefas básicas do dia a dia. A escassez de tempo é tão grande que quase não dá para beber uma cerveja, cumprimentar o vizinho, limpar minha casa ou tomar banho. O meu lar é escuro, as lâmpadas queimadas não são substituídas e é muito comum eu, sentado no vaso sanitário, ser surpreendido pelo fim do estoque de rolos de papel higiênico. E nessas horas eu sou tomado por uma reflexão muito profunda. Se Deus foi tão caprichoso a ponto de nos dar um corpo humano tão perfeito, por que raios não caprichou um pouquinho mais e arquitetou um intestino grosso capaz de produzir fezes com uma consistência maior, excrementos emborrachados para não fazer sujeira? E se a gente for falar de uma tarefa mais complicada, como fazer a barba? É, pode ser vexatório para mim, mas tarefas simples para todo mundo são mais difíceis no meu caso. A minha barba é grossa, cresce muito rápido, e eu cultivei o hábito de delegá-la a terceiros. E esse meu costume de procurar barbeiro para arrancar essa floresta que nasce na minha cara acabou fazendo com que eu perdesse completamente a habilidade de manusear uma lâmina de barbear. Para um barbeiro ser bom, basta que ele seja apenas um barbeiro, e não um barbeiro barbeiro. Barbeiro barbeiro é o barbeiro que faz barbeiragem. O problema é arranjar tempo para procurar um barbeiro bom. Eu tinha que ir no barbeiro mais próximo de onde eu moro. Só que o barbeiro que ficava mais perto da minha residência era o seu Luiz. Então, como eu não gosto mesmo de fazer a barba, eu acho que 35 ou 40 reais é pouco. Eu pagaria até 100 reais para que fizessem a minha barba. Aliás, do jeito que eu sou preguiçoso, eu pagaria até para escovarem os meus dentes, se houvesse profissionais prestando esse serviço no mercado. O problema não é pagar pelo serviço, seja lá quanto for. A questão é, o que eu recebo em troca pelo meu dinheirinho suado? É triste, mas é a realidade. Não importa o quanto pagamos, dificilmente encontramos um profissional capacitado em qualquer área que nos faça sair com a sensação de que o dinheiro foi bem empregado. Pega, por exemplo, um hotel que a gente se hospeda sempre. Tem hotel que eu tô sempre lá, praticamente bato cartão e mesmo assim não sou respeitado. Os funcionários são mal educados comigo. Eles nem se importam que eu tenha ido lá mais de 90 vezes nos últimos 3 anos. A camareira vai sempre bater na porta do apartamento ao meio-dia em ponto para perguntar se eu vou picar a mula dali ou se eu vou acertar a próxima diária. E nem adianta eu argumentar, é pior, estresse à toa. A dona Filomena, por exemplo, faxineira do hotel de Atibaia, onde eu me hospedava com frequência, enfiou o dedo na minha fuça e disse para mim que eu não havia limpado os meus sapatos direito quando eu voltei da rua. Puxa vida, dona Filomena, com todo o respeito que eu tenho pelos seus cabelos brancos e pelo seu digníssimo trabalho. Tá certo que eu não percebi que os meus sapatos estavam sujos. Me perdoa, por favor. Mas também não precisa gritar desse jeito comigo. Afinal, eu não tô aqui de favor. Eu tô pagando caro pela hospedagem. E a dona Filomena simplesmente olhou sarcasticamente para mim e falou: "Você não sabe o que é caro, meu amor." É, foi desse jeito mesmo que ela entonou o R, com um sotaquinho carioca, para me esnobar. Parece que é uma desgraça nacional essa deficiência na oferta de custo-benefício para um cliente como eu, que sonha com um dia que será bem tratado ao receber um serviço pelo qual está pagando. Até quando eu como um hambúrguer pestilento e tomo uma Coca-Cola sem gelo numa lanchonetezinha de beira de estrada, o balconista não permite que eu pague com cartão de crédito ou débito e fala que esse meio de pagamento é só para quem consumir mais de 20 reais. Eu fico nervoso e prometo que eu nunca mais vou pisar naquela porqueira ordinária. Mas, aos poucos eu percebo que fiz essa promessa em dezenas de bodegas das quais eu fui gratuitamente escorraçado. Aí, tiozinho, eu me defronto com um infeliz dilema. Ou eu passo fome, ou quebro a minha promessa e volto lá naquela espelunca, com o rabinho entre as pernas e ainda tendo que aguentar o chapeiro de braços cruzados e sorriso debochado, me olhar com o queixo empinado, satisfeito por me ver de volta, implorando para que me venda uma merda de um hambúrguer e pagando em dinheiro vivo. Sendo assim, é claro que os préstimos de um barbeiro não seriam diferentes. Como qualquer outro prestador de serviço no Brasil, é muito difícil achar um barbeiro que preste. Eu nunca gostei de biologia, mas quando eu ia na barbearia do Seu Luiz, era o único momento em que eu falava em mitose. Mitose, Seu Luiz, mitose. O Seu Luiz era um velhote de quase 80 anos, que começava a ser acometido pelo mal de Parkinson. Eu vou fazer o quê? Só tem tu? Vai tu mesmo. Faz minha barba aí, Seu Luiz. E o Seu Luiz era meio surdo e falava:
Como é que é, meu filho?
Faz minha barba aí, Seu Luiz!
Ah, entendi.
Então o Seu Luiz fazia o possível para ajeitar as costas curvas, arregaçava as mangas, colocava a linguinha para fora, levantava a navalha pro alto, e era nesse momento então que eu começava a ouvir a musiquinha clássica do Alfred Hitchcock. O som da navalha descendo parecia o coiote do desenho do Papaléguas caindo no abismo. O Seu Luiz conseguia atingir o objetivo de arrancar um chumaço de pelo da minha cara, mas levava um bocado de pele junto. Ele via os meus olhinhos amedrontados, mas não tinha piedade. Descia o machado de novo. Ops, a navalha. O Seu Luiz podia ser velho, gagá, caduco e semi-morto, mas não era um homem mau. Quando ele via minha cara de medo, ele tentava me descontrair, puxando assuntos sobre política. Mas eu não era louco de discutir política com o Seu Luiz. Se ele já estava quase me mutilando sem que eu o contrariasse, imagina só se eu batesse de frente com um homem que nasceu em 1900 em Guaraná de Rolha e segurava uma navalha na mão. Ele ia acabar enfiando aquele negócio no meu olho ou arrancando meu pescoço. Pois não, Seu Luiz. Seja feita a sua vontade. O senhor tem sempre razão. Sim, senhor. Sim, senhor. Pensando na integridade do meu rostinho de bebê, eu mudava de assunto. Seu Luiz, eu concordo com tudo o que o senhor falou, mas eu estou mais preocupado com essa provável cicatriz que o senhor deixou no meu rosto.
A sua cara... Tá mijando sangue, meu filho. Mas não se preocupa, não. Isso aí sai. Eu fui atropelado e fiquei com essa cicatriz, mas já tá quase saindo.
E há quanto tempo o senhor foi atropelado, Seu Luiz?
Faz tempo. Quase 30 anos já.
Não, não. Pera aí, Seu Luiz. Quanto que eu devo pro senhor pela barba?
É R$8, meu filho. Mas eu não terminei ainda!
Não tem problema, Seu Luiz. Toma R$200, mas deixa eu embora daqui, pelo amor de Deus! E então, finalmente, eu tive um momento de prazer. O prazer de ir embora da barbearia do Seu Luiz. E levei junto 7 feridas que foram abertas na minha face, que mais pareciam 7 vaginas. E nessa mesma semana, eu tive que viajar para o Nordeste para fazer uma palestra. Eu fiquei 8 dias por lá. E como na época eu namorava sério e sou fiel, foram 8 dias sozinho. Eu fiquei hospedado num hotel que era uma espelunca. Eita, hotelzinho porco! E o meu passatempo era ficar olhando pra minha cara no espelho do banheiro. Foi aí que as 7 vaginas que o Seu Luiz abriu no meu rosto foram úteis pra mim. Nessa oportunidade, eu até compus um versinho para me distrair. Ao olhar-me no espelho, logo vejo meu reflexo. Na falta de mulher, com ele faço sexo.
Não para, não para, não para!
Oi, é... O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um Passeio pelas Palavras.